Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Não era preciso rever o papel para entendê-lo, mas olhos amantes deliciam-se com letras namoradas. O papel continha uma palavra única, peça-me, escrita no centro da folha, com uma letra fina, elegante e feminina. Luiz Alves olhou algum tempo para o bilhete, primeiramente como namorado, depois como simples observador. A letra não era trêmula, mas parecia ter sido lançada ao papel em hora de comoção. Desta observação passou Luiz Alves a uma reflexão muito natural. Aquele bilhete, pouco conveniente em quaisquer outras circunstâncias, estava justificado pela declaração que ele próprio fizera à moça alguns dias antes, quando lhe pediu que o conhecesse primeiro e que no dia em que o julgasse digno de o tomar por esposo, ele ouviria e acompanharia. Mas se isto era assim em relação ao bilhete, não era em relação à hora. Que motivo obrigaria a moça a deitar-lhe da janela, à meia-noite, aquele papel decisivo, realmente na mesma sobriedade com que o escrevera? Luiz Alves concluiu que havia alguma razão urgente, e portanto, que era preciso acudir à situação com os meios da situação. Quanto à razão em si, não a pôde descobrir. Ocorreu-lhe o fato, ato à l'espatin, da corte o sobrinho da baronesa fazia a Guiomar, mas ignorava as circunstâncias que lhe eram relativas, e não pôde passar além. Não direi que Luiz Alves gastasse a noite a cavar fundo no terreno das conjeturas vagas. Não era homem que perdesse tempo em coisas inúteis. E nada mais inútil naquela ocasião do que tentar explicar o que nenhuma explicação podia ter para ele. O que resolveu foi obedecer ao recado da moça, pedi-la sem hesitação nem preâmbulo. Mas se o caso lhe não produziu insônia, não deixou de lhe estender a vigília, além da hora usual, como era de jeito naquela casalena, sobretudo, tratando-se de criatura que por aqueles tempos era a inveja e a cobiça de muitos olhos. Luiz Alves não era, como Estevão, um adorável cismador, não se nutria de imaginações e devaneios, alimento que funde pouco ou nada, mas cismou algum tempo. Embebeu-se uma hora na contemplação ao dedéu da mulher que ele soubera escolher. O sono regou e o devaneio confundiu-se com o sonho. Guiomar dormiria tão repousadamente como ele. Dormia à noite, porém foi-lhe muito mais agitada e amarga, como era natural depois da declaração de Jorge e das insinuações da madrinha. A moça recolhera-se ao quarto logo depois da declaração. As pessoas da casa nada puderam ler no rosto, a alva pálida repentina e o rubor que se lhe seguiu, mas logo que ela se achou só, deu toda a expansão aos sentimentos que até lhe pudera conter. O primeiro deles era o despeito. Guiomar sentia-se humilhada com aquela declaração, assim feita, de emboscada e sobressalto, para arrancar-se-lhe um consentimento que o coração e a índole repeliam. Nenhuma consulta, nenhuma autorização prévia, parecia-lhe que a tratavam como ente absolutamente passivo, sem vontade nem eleição própria, destinado a satisfazer caprichos alheios. Palavras da madrinha desmentiam esta suposição. Mas a notícia que ela tinha da resolução da baronesa, neste negócio, diminuía muito o valor de tais palavras. Se era uma campanha, como dissera Miss Oswald, queriam constrangê-la com aparências de moderação, e o tempo que lhe deixavam para refletir era o realmente derar, sinha consigo, na necessidade de pagar os benefícios que recebera. Não a acusem ter feito estas reflexões, logo que entrou no quarto, com os olhos cintilantes e os lábios frios de cólera. Eram naturais, primeiramente por supunha que o seu casamento estava deliberado e se realizaria, quaisquer que fossem as circunstâncias depois, porque a alma dela era melindrosa, não esquecia os benefícios recebidos, mas quisera que lhe os não lembrassem por meio de uma violência. Era o mesmo que lançar-lhes em rosto. Não murmurava, enfim, a moça forçar-me, reduzir-me à condição de simples serva, nunca. Mas esta cólera apazigou-se, e o coração venceu o coração. Guiomar recordou a constante ternura da baronesa para com ela, a solicitude com que lhe satisfazia os seus menores desejos, que eram ali ordens. Não combinava tatamor-mor com a suposta violência que lhe queria fazer. Não tardou em arrepender-se das palavras incoerentes que lhe haviam fugido, e dos sentimentos maus que atribuíra ao coração da baronesa. Cruzou-as no peito e ergueu o pensamento ao céu, como a pedir-lhe perdão. Guiomar, em meio das seduções da vida, que tantas eram para ela e de todo lhe levavam os olhos, não perdera o sentimento religioso, nem esquecer o que lhe havia ensinado a fé ingênua e pura de sua mãe. A cólera acabara, mas veio de depoluta entre a gratidão e o amor. Entre o noivo que lhe propunha a afeição da madrinha e o que o seu próprio coração escolhera. Ela nem ousava tirar as esperanças à baronesa, nem imolar as suas próprias, e uma de duas coisas era preso o que fizesse naquela solene ocasião. O que sentiu e pensou foi longo e cruel, mas se tal duelo ela podia travar-se-lhe na alma, não era duvidoso o resultado. O resultado devia ser um. A vontade e a ambição, quando verdadeiramente dominam, podem lutar com outros sentimentos, mas hão de sempre vencer, porque elas são as armas do forte e a vitória é dos fortes. Guiomar tinha de decidir por um dos dois homens que lhe propunha o seu destino, elegeu o que lhe falar ao coração. A resposta, porém, não podia a moça demorá-la nem esquivá-la, não convinha, talvez prolongar a luta a dúvida. Quando isto pensou, veio-lhe ao espírito uma ideia decisiva, a de confessar tudo à madrinha. Hesitou, porém, entre fazê-lo ela própria ou por boca de Luiz Alves, cujas palavras, apontadas acima, trazia escritas na memória. Preferia este meio, mas não lhe bastava preferi-lo, era mister realizá-lo, e para isso só dois modos tinha. Escrever-lhe ou falar-lhe. O segundo podia não ser tão pronto, e talvez falhasse ocasião apropriada, adotou o primeiro e recuou logo. A carta seria mandada por um fâmulo. Mas o espírito de Guiomar era a tapa ao ponto sobre si que repeliu semelhante intervenção. A janela estava aberta, dali viu luz na sala de Luiz Alves e a sombra do moço, que passeava de um lado para outro. Ocorreu-lhe então a ideia que pôs por obra, conforme ficou dito no capítulo anterior. A tal é a história daquela palavra escrita rapidamente numa folha de papel. Apesar da declaração de Luiz Alves e das circunstâncias em que a moça se achou, o leitor facilmente compreenderá que ela não a escreveu sem pelejar consigo mesma, sem vacilar muito entre a repugnância e a necessidade. Afinal foram vencidos os escrúpulos, que é tanta vez o seu destino deles, e força a dizer que não os vencem nunca de graça, porque o eles falam a razão, obstam mais que podem, mas é vulgar passarem-lhes por cima. A moça, entretanto, apenas lançar a carta, arrependeu-se, a dignidade teve remorsos, a consciência quase acusava de uma ação vil. Era tarde, a carta chegara a seu destino. Na manhã seguinte, a baronesa acordou uma alegre que de costume. Cuidara ver em Guiomar, na noite anterior, alguma coisa que só lhe pareceu em leio natural da situação. Guiomar erguera-se tarde, manhã tá chuvosa e a madrinha não deu o seu passeio. A moça foi beijar-lhe a mão e a face, como cosmava, rebeber-lhe o ósculo materno. O rosto parecia cansado, mas um véu de afetada alegria disfarçava-lhe ali a expressão natural, a semelhança das turas de toucador, de maneira que a baronesa, o pouco ledora de fisionomias, não discerniu naquela a verdade da intura. Impostus dura, digo eu, deve entender-se que é honesta e reta, porque a intenção da moça não era mais do que não amargurar a madrinha, e tirar-lhe motivo a qualquer aflição antecipada. Dormiu bem a minha rainha da Inglaterra? Perguntou Mersova, pondo-lhe familiarmente as mãos nos ombros. A sua rainha da Inglaterra não tem coroa, respondeu Guiomar com um sorriso contrafeito. Pela volta do meio-dia, recebeu a baronesa uma carta de Luiz Alves. Abreu-a! O advogado pedia-lhe a mão de Guiomar. Poucas linhas, corteses, cintaturais, feitas por quem põe parecia senhor da situação. Mirzod, disse a baronesa à sua dama de companhia que se achava na mesma sala, leia isto. A inglesa obedeceu. Isto não quer dizer nada, observou ela depois de alguns instantes. É um pretendente mais, devemos querer, porém que são muitos, e que se os outros não lhe escrevem cartas destas, é porque são menos afoitos. A senhora baronesa pensa que os olhos de sua afilhada são inocentes, continuou a inglesa sorrindo. Eu cuido que devem estar carregados de crimes e que há amor, mas não vetos. E o interrompeu, pepeu a baronesa, que esse homem parece estar autorizado a amado. Oswald calou-se como quem refletia. Logo depois expôs-nos uma série de argumentos e considerações, se não graves em substância, pelo menos nas roupas com que ela os vestia, umas roupas seriamente britânicas, como as andalharia melhor a melhor tesoura da Câmara dos Comuns. Toda ela dava ares de um argumento vivo e sem réplica. Havia em seus acabelos, entre louro e branco, toda a rigidez de um silogismo. Cada narina parecia uma ponta de um dilema. A conclusão de tudo é que nada estava perdido, e que a felicidade de Jorge era coisa não só possível, mas até provável, uma vez que a baronesa mostrasse, era o essencial, certa resolução de ânimo muito útil e até indispensável naquela ocasião. Miss Oswald oferecia-se para ir chamar a moça imediatamente. Pois vá, disse a baronesa. A inglesa saiu da ali e foi ter com Guiomar. Quando a viu de longe, compôs um sorriso, e Guiomar, vendo-a sorrir, sentiu como que um movimento interno de repulsa. Venho buscá-la, disse Miss Oswald, para uma coisa que a senhora está longe de imaginar. Guiomar interrogou com os olhos. Para casar! Exclamou Guiomar sem compreender a intenção da mensageira. Nada menos, respondeu ela. Admira-se, não? Também eu, e sua madrinha igualmente. Mas há quem tenha o mau gosto de aproximar-se por seus belos olhos, e a afronta de a vir pedir, como se pedissem estrelas do céu, Guiomar compreendeu de que se tratava. Olhou desdenhosamente para a inglesa e disse em tom seco e breve, mas conclua Miss Oswald. A senhora baronesa manda chamá-la. Guiomar dispôs-se a ir ter com a madrinha. Oswald fê-la parar um instante, e com a mais melíflua voz que possuía na escala da garganta disse. Toda a felicidade desta casa está em suas mãos.